Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes, sintonizados aqui pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. No ar, mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado. Hoje é dia 7 de março de 2020. Estamos no ar aí trazendo muitas informações de interesse aí da nossa comunidade. No programa de hoje, estaremos conversando com a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, e também com o nosso prefeito Clairton Carbone. E é claro, trazendo sempre as notícias que são destaques da municipalidade e os avisos aí importantes para você, cidadão porterense. Então, o nosso assunto, primeiro assunto do nosso programa é saúde. E então nós vamos conversar com a secretária de Saúde e Saneamento do nosso município, a Michele Vargas. Boa tarde, Michele, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal.
Michele, então, um assunto muito importante a trazer aqui para a nossa comunidade, que é, né, o trabalho incessante do combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Como é que está o trabalho, então, da equipe?
Primeiramente, Regis, quero agradecer a todos os profissionais da Secretaria de Saúde, principalmente os agentes de saúde e agentes de endemias, que trabalharam a semana toda somente na visitação ao combate então, do mosquito da dengue. Eles trabalharam nas visitas domiciliares para conscientizar a população e também, principalmente, na eliminação aí dos focos. Foram encontradas muitas caixas com larvas, muitos recipientes nas residências com água parada, muitos recipientes também nos pátios das residências com larvas do mosquito, e a nossa preocupação aumenta porque temos um paciente do nosso município que foi está com suspeita de dengue, então foi atendido na nossa unidade básica de saúde, e a amostra então foi encaminhada para o LACEN. Mesmo que dê negativo ou mesmo que dê positivo, o trabalho vai ser contínuo. Na próxima semana, nós vamos ter os nossos agentes também fazendo mutirões aí para conscientização das pessoas.
Pois é, Michele, já temos vários casos em municípios aqui da nossa região, né? Tenente Portela já teve casos, né, no verão passado. E então, agora a atenção da nossa comunidade tem que ser redobrada, né?
A dengue, ela nos preocupa até o mês de maio, né? É o mês que começa a diminuir aí os casos de suspeitos. Então, a população não pode achar que estamos aí no mês de março e tem que relaxar. E uma vez na semana, tem que cada morador aí olhar seu pátio. Então, não dá para dizer que não tem foco no lixo, tem muitas residências que têm acúmulo de lixo. Então, precisamos que as pessoas olhem o seu pátio e realmente verifiquem se tem água parada para que se vire esses recipientes. Temos relatos aí dos pacientes do ano passado. Conversei com um morador essa semana que teve dengue no ano passado, o qual teve internado. Ele relata que tem dor nas articulações, também indisposição com muita frequência, tem náusea com frequência. Então, são sintomas que ele ainda fica apresentando. Segundo ele, Ele depois que ficou internado, depois que teve a doença, o organismo dele reagiu de uma forma diferente, apresentando alguns sintomas posterior. Então a gente pede aí para que a população nos ajude. A dengue não é um problema do município, não é da Secretaria de Saúde em si, de todas as secretarias, de todos os moradores.
Muito bem, explicações aí da nossa secretária. Ano passado, se vier na memória agora, quantos casos confirmados tivemos de dengue e agora como é que está a situação?
Ano passado nós tivemos 29 casos de dengue confirmados e esse ano um suspeito. Após aquela experiência que tivemos que não foi nada, que não foi boa, e a gente sabe quanto trabalho e quanto transtorno deu para a comunidade, a gente tem se empenhado mais. E acho que reflexo disso é que tivemos um suspeito só até agora. Mas sabemos aí dos municípios ao redor, a exemplo, né, Três Passos, Palmitinho, Taquarussul, tem muitos casos, além de confirmados, suspeitos. Então a gente tem que redobrar o cuidado, porque os pacientes acabam, que muitos vêm no hospital, então é um meio de contaminação por o nosso hospital ser regional. Então a gente pede aí para que a nossa comunidade cuide. E se a gente não tiver água parada, se todo mundo cuidar, não tiver caixa de água de forma, coletar água da chuva de forma irregular, e se todos fizer da forma correta, vamos conseguir aí passar um ano sem ter nenhum paciente com nenhuma intercorrência.
Secretária, ano passado a gente sabia que uma determinada região do município era a que tinha mais incidência, mais focos, mais casos suspeitos. E esse ano, como é que está a proliferação? Tem outras regiões mais críticas? Segue o mesmo? Como é que está o mapa dos focos aqui no município?
Infelizmente, na mesma região, que é o relato dos nossos agentes, que foi a maior incidência, assim como no centro da cidade, nas regiões do centro. Então, a nossa preocupação continua na região do Alto Portela e na região do centro, onde os nossos agentes encontraram o maior número aí de focos. Então, que a população redobre os cuidados, esses moradores, né, que tiveram muitas residências até, que estavam fechadas. Então, nós estamos organizando uma equipe para que na próxima semana, vamos fazer as visitas pela parte da noite nessas residências, né? Estamos nos organizando para isso, porque todas as residências elas precisam ser visitadas. Então, as pessoas que puderem, não precisa aguardar a visita do agente, mas sim pode ir olhando o seu pátio uma vez na semana.
Pois é, e um recado aí para a nossa comunidade, né, quanto à receptividade aos agentes de endemia e aos agentes comunitários de saúde.
A gente pede a compreensão e a colaboração da comunidade. Os trabalhadores aí, eles ficam batendo de porta em porta, então a gente pede que eles sejam recebidos com o máximo de educação. Eles não estão lá para prejudicar nenhum morador, e sim para auxiliá-los. Recebemos também, por parte aí dos moradores, um grande número de reclamações com relação a animais e também lixo em determinadas residências, e na próxima semana os fiscais vão começar a fazer as notificações e também fazer as visitas nesses locais. Então a gente pede que as pessoas se conscientizem, né, Regis? Não é a administração que não quer, e sim a gente tem que conviver em sociedade da forma que a lei nos permite, né? Não podemos aí causar transtorno com o nosso vizinho. Se a gente não quer para si, a gente não faz para o próximo.
Então, secretária, questão do ano passado, nada de novidade, né? As mesmas situações, os mesmos casos, né? Tudo está acontecendo de novo.
Infelizmente a gente já vem de anos, né, que todos os anos nessa época se bate na mesma tecla. Tem estados aí que não tinha e estão em situação de alerta aí. Há um exemplo do Paraná, né, que decretou aí, enfim, do grande número de casos. E as pessoas se preocupam com outras doenças, assim como o coronavírus agora, e estão deixando de lado que um simples mosquito, né, água parada, aí pode causar tantos danos. Além da morte, ele pode gerar diversas consequências na saúde das pessoas, que é chikungunya, e também as gestantes aí podem que os bebês nasçam com alguma deficiência. Isso é a nossa preocupação. Eu acho que as gestantes têm que usar repelente, e a nossa maior preocupação sempre é com gestante com relação à dengue, porque é uma vida que está se gerando e a gente quer que essa criança nasça saudável, né? Ninguém quer aí que uma mãe tenha um bebê com alguma deficiência por causa de uma de um mosquito que vai picar aí ela e vai transmitir a dengue e ela vai aí ter um problema na gestação.
Ano passado o município acabou tendo aí que ter a presença, né, da equipe que está aí de saúde do estado, né, o famoso fumacê, enfim. E para esse ano, para esse período agora, como é que está essa questão aí? Tem possibilidade, tem previsão? Ainda é cedo para falar? Como é que está o contato com a Secretaria de Saúde do Estado?
A gente mantém contato semanal com a Secretaria de Saúde do Estado. Eles estiveram em Três Passos fazendo, estavam ontem no município de Miraguaí, nos municípios da região. Onde confirma casos, né, a Secretaria vem para aplicar, então, inseticida. A gente não quer, porque a gente sabe quanto transtorno dá para a comunidade. Então, se todos nós olharmos nossos terrenos baldios, muitas reclamações de pacientes e pessoas que vêm nos reclamar e relatar que os proprietários moram em outro local e têm algum terreno e eles não limpam, né, não fazem a manutenção. E aquilo lá acaba sendo um local de depósito de lixo, porque as pessoas acabam depositando muito lixo nesses locais. Se está limpo, a pessoa tem mais resistência e consciência de não colocar nada. Se está sujo, a pessoa vai, um coloca alguma coisa, o outro coloca, e isso vai virando um grande depósito. Então, que as pessoas que têm terrenos pela cidade, que providenciem a limpeza. Tem aparecido cobras, né? A gente sabe que algumas... foram dois relatos de duas pessoas essa semana que encontraram cobra, então, nesses terrenos baldios e foram para algumas residências. Hoje pela manhã, então, recebi uma ligação e agora, pela parte da tarde, então, mais um relato com um morador que matou uma cobra aí também por esses... que vem desses terrenos baldios. Então, que cada um faça a sua parte, né? Se tem um terreno, providencie a limpeza.
E são cobras peçonhentas, ou seja, né? elas possuem veneno.
E a gente não quer que nenhum morador seja picado para ter que ir até o hospital e depois vá mais um problema. A gente sabe todo o transtorno, tem que ser buscado soro, enfim. Há um exemplo de um paciente nosso que foi mordido por um morcego. Nós fomos a Caxias do Sul buscar o soro, né? Então, assim, para ver o transtorno que dá, porque esses soros específicos, às vezes não tem numa regional, tem que buscar no município que tiver do Rio Grande do Sul. Isso aí gera um gasto no município. Gerando um gasto, vai reduzir para nós poder beneficiar a população em outras coisas, seja exame, remédios.
Muito bem. Secretária Michele Vargas, aqui no programa da Prefeitura, falando então sobre, alertando mais uma vez, né, a população, e mantenha-se ativo quanto ao combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Todas as recomendações já são passadas inúmeras vezes, que a comunidade, eu acho que já sabe, porém precisa aplicar um pouco mais essa prática, né? Então deixamos esse espaço aí à disposição, secretária Michele, já trazer mais alguma informação, quiser ainda deixar mais algum recado aí para a nossa comunidade, outras informações também sobre a pasta da Secretaria de Saúde e Saneamento, fique à vontade.
Nós agradecemos aí a comunidade, porque, segundo o relato dos nossos agentes, grande parte da população fica muito contente que a Secretaria está fazendo visita, está se preocupando com relação a isso, porque a gente tem problemas específicos, mas grande parte da população é consciente. Então, o nosso agradecimento a essas pessoas, ao nosso apelo a essas outras pessoas que acham que guardar a água da chuva e ter animais e não fazer a manutenção, né, que essas pessoas se conscientizem que isso pode acarretar em um problema de saúde, inclusive para os próprios familiares. Colocar a Secretaria à disposição da comunidade e dizer que a gente tem algumas mudanças, que a comunidade tem que ter um pouco de compreensão. Nós tivemos uma substituição aí na farmácia com relação à nossa profissional da farmácia, a farmacêutica. Então, a profissional que assumiu agora está aprendendo, né? Ela já tem experiência com relação à farmácia, mas todo o nosso fluxo, então, não é moradora do município aqui, então ela até conhece os pacientes, então a gente pede a compreensão de toda a comunidade com relação aí à nossa farmácia, aos nossos setores aí de saúde. Temos todos os médicos trabalhando nas nossas unidades de saúde, então todas as equipes estão com profissional médico. A nossa demanda para que a comunidade tenha ciência está aumentando, porque várias pessoas que tinham um convênio de saúde ou utilizavam seus convênios estão migrando para o SUS, e isso então está dando reflexo aqui na Secretaria. Notamos assim diariamente o aumento no número de solicitações, e a Secretaria tem se empenhado para atender os pedidos urgentes, questões que os médicos nos solicitam, solicitando que se dê prioridade. Então a gente está se empenhando bastante para resolver aí todas essas questões dos pacientes.
Muito bem, secretária Michele, uma boa tarde e muito obrigada pela sua participação. E então, no nosso programa, agora vamos conversar com o nosso prefeito, Clairton Carbone, que está aqui conosco. Boa tarde, prefeito, bem-vindo.
Boa tarde, Régio, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Prefeito, acho que o primeiro assunto que nós podemos trazer aqui nessa pauta é, claro, que amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Então, gostaria que o senhor desse primeiramente a mensagem a todas as mulheres portelenses. E temos os eventos alusivos a essa data, que também nós podemos falar um pouco aqui no nosso programa.
É, muito bem lembrado, Regis. Amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, queremos aí, primeiramente, parabenizar todas as mulheres, a importância da mulher na construção da nossa sociedade, a mulher cada vez mais em destaque, auxiliando, ajudando, não só na base familiar, mas também na base econômica e social, com muitos trabalhos sendo reconhecidos a nível internacional. Então, em nome da administração, do nosso vice-prefeito, de todos os funcionários, queremos desejar, né, parabéns a todas vocês, agradecer pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação que tem demonstrado e ajudado o nosso município. Quero também aproveitar, Regis, que todo ano nós fizemos um evento alusivo ao Dia da Mulher. E esse ano será dia 14 de março, vai ser um sábado que vem, vai ser no ginásio da Igreja Católica. Nós vamos ter um encontro com o início, a acolhida às 10 horas, a abertura às 10h30, vai ter palestras, vai ter atividades recreativas e para comemorar um almoço aí com todas as mulheres aqui do nosso município. E à tarde, 14 horas, 15 horas, o encerramento. Então a gente está, em nome da administração, convidando que todas se façam presente, procurem se orientar, se informar como vai ser esse evento, junto à nossa Secretaria da Cultura, da Educação, da Saúde. Todos os nossos secretários, assistência social, estão envolvidos para poder fazer um grande evento. Então esperamos a presença de todas para poder compartilhar e fazer desse dia um grande dia alusivo a vocês, mulheres.
Muito bem. E depois também, né, prefeito, tem um outro evento aí que ano passado já foi realizado, que homenageia mulheres que se destacam em toda a nossa comunidade, né?
É, bem lembrou também, dia 17, Regis, vai acontecer também, é terça-feira, na cripta da Igreja Matriz. É o segundo ano que estão homenageando mulheres que se destacam. E são 5 segmentos que, em conjunto com as entidades, com as secretarias, foi trabalhado. O segmento da agricultura, o segmento da saúde, o segmento da educação, o segmento comunitário e o segmento empresarial. De cada segmento, 5 pessoas serão, né, homenageadas. A gente sabe que teria uma gama muito grande para ser homenageada, mas esses segmentos, as entidades se reuniram, o município só está organizando a parte de eventos, mas os segmentos da comunidade, entidades se reuniram e estão escolhendo para dia 17 ser aí homenageada essas pessoas. Então a gente também convida para as 19 horas à noite, vai ser na cripta, quem queira participar, é um evento aberto, né, para todos os segmentos aqui serem lembrados e homenageados. E tenho certeza, como foi ano passado, esse ano também vai ser um grande evento. E as pessoas que ali serão escolhidas para as entidades que foram designadas serão muito bem acolhidas e muito bem recebidas.
É isso aí então, prefeito. Muito bem, um assunto importante também que foi noticiado já nessa semana, né? O senhor esteve na quinta-feira em Passo Fundo assinando aí um convênio importante aí para investimentos no nosso município. E aí nós podemos usar o espaço aqui para detalhar mais, né, esse recurso e onde serão investidos.
Muito bem lembrado, Regis. E aqui eu quero fazer uma síntese desse convênio que nós assinamos com a Caixa Econômica Federal na última quinta-feira em Passo Fundo. É um recurso que nós encaminhamos, um financiamento de quase 3 milhões de reais, no qual nós pretendemos fazer asfalto em nossas ruas daqui na nossa cidade. Esse trabalho faz desde 2018, nós apresentamos essa proposta em dezembro de 2018, a Câmara de Vereadores aprovou esse encaminhamento, esse financiamento. Em 2019, nós executamos o projeto, apresentamos para a Caixa Econômica. Em julho desse ano, de 2019, já estava todo pronto, mas em função da falta de recursos do governo federal, acabou não saindo o ano passado. E esse ano nós empenhamos, eu estava de férias, inclusive, eu estive na Caixa Econômica também visitando, para que nós pudéssemos ser contemplados esse ano com o financiamento. E, felizmente, esse trabalho de uma equipe, aqui eu quero enaltecer toda a equipe da administração que ajudou a fazer com que esse projeto andasse e fosse concluído. E quinta-feira, nós, pela manhã, fomos informados pela superintendência da Caixa Econômica de Passo Fundo para nós se dirigir até a agência e poder assinar esse convênio. O convênio é o programa ProTransporte, né, destinado a ruas dos municípios para poder ser asfaltada, melhorando aqui a nossa traficabilidade, o nosso trânsito, descentralizando do centro da cidade, valorizando as ruas paralelas. Então a gente pretende com esses recursos, ainda esse mês de, agora o mês de março, já lançar a licitação. Esperamos que essa obra tenha início até junho. Se tudo correr bem, se a licitação der certa, se o convênio for assinado, nós temos até junho para dar início de obra. Se, em função da lei eleitoral, nós precisamos que esse recurso seja apostado e colocado à disposição do município até 4 de julho, mas o início da obra tem que ser iniciado até final de junho. Então a gente espera poder finalizar toda essa burocracia, e é uma obra que vem facilitar e desafogar um pouco, que nem eu dizia, o trânsito do centro da cidade, ajudando, para as pessoas terem uma ideia aonde vai ser essa obra, vai ser executada. Para quem sabe, ali no postão, para baixo do fórum, ela vai começar ali, vai subir quem vai para a Hidrelle, material de construção, vai passar, e vai interligar o Polaco Motos, né, vai ser interligado.
Então, prefeito, quem esse asfalto que tem hoje que passa em frente a Cressol, o pessoal pode desviar do centro e vai sair fora da cidade, né?
Na verdade, eu quero aqui também salientar que para tirar do centro da cidade vai ser a sequência. Isso aí, né, Regis, também é importante nós salientar que o Conselho de Trânsito, nós conversamos, discutimos isso aí o ano passado, esse ano nos homologamos de novo, ratificamos, né, a posição de fazer esse asfalto. Então a gente construiu em conjunto, discutiu essas possibilidades. Não é por acaso que a gente está fazendo. É para realmente que o trânsito do centro da cidade seja deslocado para as ruas paralelas e também valorize. E começa a dar um sentido para aquelas pessoas que queiram também investir nessas novas ruas que estão sendo aí todas elas asfaltadas. Então ela vai dar sequência no posto de saúde, né, para baixo do fórum, até o Polaco Moctus, né, que hoje interlugas. E também duas ruas paralelas que desce, né, aquela uma da, ali da Praça do Imigrante, né, que tem o Miners ligando até ali. Provavelmente a outra, se não estou enganado, é aquela ali do Paulinho Informática, do ABIC, que liga, parece que é essa ali. E assim nós queremos dar sequência. Além disso, nós vamos também... nós temos um grande fluxo de pessoas do hospital que transita. Em conjunto, nós achamos importantíssimo fazer aquela rua que liga ali a Brigada Militar, né, até o Anauê. Então aquela rua, uma rua larga, né, vai ficar uma avenida muito bonita. Nós vamos fazer também interligando ali da Brigada até o Anauri e facilitando para quem quer se deslocar até o hospital, para quem quer sair na rua, quem vai para a rua Avenida Itapiranga, que liga ali a Frederico Westphalen, sai no Colégio Cleia. Então a gente sabe que da importância dessas ruas para facilitar o trânsito, a mobilidade aqui de Tenente Portela. Além disso, também da Terra Nova Tintas, ligando até essa rua que vai sair ali também. São trechos que nós estamos trabalhando. Esses trechos, eu quero salientar, Regis, e vai ser tirado todo o calçamento e feito uma base. Porque principalmente esse trecho ali que liga da Brigada até o Anáudio, do posto de saúde até o Polaco Motos, a padaria lá fora, são ruas que precisam de uma base mais consistente. Então vai ser tirado todo o calçamento, feito uma base para que suporte maior, peso maior, dure mais, e caminhões também que vão trafegar por ali. Então a gente já pensou nisso, e a Caixa exige também, é uma exigência da Caixa Econômica Federal, para que se tire o calçamento e faça a base, inclusive das ruas paralelas que vão descer. Automaticamente, esse calçamento que vai sobrar, pretendemos, se for possível, assim que for tirada essas pedras de calçamento, utilizar em outras ruas do município que está faltando, fazendo um reaproveitamento. Além disso, nós vamos recapear toda essa rua da rodoviária, até ali quem liga lá, o Martin Luther, que está saindo o asfalto novo ali que nós estamos fazendo, vai ser toda ela recapeada com uma base de 3 centímetros, e também a rua que desce ali do Mercado Capelari, também aqui do posto do AB, que descendo ali da... ali do Hotel do Maia, vai ser também, essas duas ruas vão ser recapeadas, né, em função do alto tráfego que tem, e nós pretendemos dar uma durabilidade também, uma condições melhores de acessibilidade. Então, dizer para a população que esses recursos serão aplicados nessas ruas. Então, a gente vê com muito entusiasmo que vai ser efetuado, e conseguimos que esse recurso fosse liberado ainda esse ano. É, também, Regis, eu quero salientar por que da nossa preocupação de ser liberado esse recurso. O governo federal liberou esse ano 3 bilhões e meio para o país. Dia 2 de março saiu a liberação. Quinta-feira, quando eu fui assinar, só tinha 1 bilhão ainda para ser liberado. Então nós conseguimos encaixar, graças ao trabalho, graças ao projeto que está em dia desde o ano passado, ter todo ele trabalhado, nosso departamento de engenharia, de projetos, departamento aí da área de administração, da contabilidade, todo ele nós conseguimos que esse projeto estivesse pronto para poder ser assinado agora. Então, é um trabalho de mais de ano e que culminou aí com a liberação por parte do governo federal desse recurso, que é pouco. Eu vejo que em 2-3 dias já vai terminar esse recurso, e nós conseguimos estar enquadrado em função daquilo que a gente sempre preconiza, que é estar sempre atento àquilo que é possível buscar recursos. A nossa administração tem corrido atrás, tem buscado, tem possibilitado que os recursos sejam disponibilizados em função de projetos bem feitos e de obras que venham ajudar a mobilidade urbana do nosso município.
Perfeito. Nessa sua estada em Passo Fundo aí, que o senhor esteve na quinta-feira, né? Foi informado de liberação de outros recursos também, que vindo de outras formas também, né?
É, eu quero aqui também aproveitar a oportunidade, Regis, que é um projeto que nós vemos trabalhando desde o ano passado também. É um recurso que vem do governo federal para a reforma do ginásio de esporte de São Pedro. Então, através do nosso departamento de engenharia, nós tivemos inclusive, Regis, que fazer toda a parte de PPCI, que é a parte de bombeiros, tivemos que incluir junto, a Caixa exigiu para que pudesse ser feita aquela reforma. O município vai aportar recursos aí quase de 100 mil reais próprios também para poder viabilizar essa obra. Então, independente disso, da importância que tem essa obra para a comunidade ali de São Pedro, a Caixa Econômica sinalizou, está toda ela aprovada. Então, nós devemos encaminhar agora para a Câmara de Vereadores a dotação orçamentária e esse mês de março já poder licitar essa importante obra. Então, dizer para a comunidade de São Pedro, estavam preocupados, né, a gente correndo atrás, e eles cederam o terreno do município, nós fizemos toda a parte burocrática, corremos aí com o nosso departamento de engenharia, também de projetos, a parte burocrática da Secretaria de Administração, a Secretaria aí também, a parte de contabilidade, e essa obra ontem, né, nós também lá junto terminamos o que precisava e vamos poder licitar essa importante obra para a comunidade de São Pedro. Então, o pessoal de São Pedro está nos ouvindo aí, dizer que essa obra vai ser realizada. Pretendemos fazer a licitação e ela tem que ter início até o mês de junho. Não, senão, só fica para o ano que vem em função da lei eleitoral. Mas vamos trabalhar, vamos correr atrás e tudo vai dar certo aí, porque nós temos empenhado para isso. Nossa equipe está empenhada para fazer essa importante obra. Além disso, também nós temos um asfalto, que é uma emenda de um deputado, que nós vamos fazer ali quem liga a rua Uruguai com a rua Tibiriçá. Para o pessoal ter também noção, é a rua que desce ali do ginásio da Igreja Católica para o Miraguai, contornando, ligando ao asfalto da Romário Rosa Lopes. Por que que nós estamos fazendo isso também, Raiz? Isso tem Conselho de Trânsito, nós estamos trabalhando para descentralizar o fluxo também da avenida. Já vai sair o asfalto em parceria com os moradores, que é ali do Mercado Balestrim, do Alfredo, ligando até a Rua Uruguai. Vai dar início de obra agora no final de março. Esse mais 2 meses aquele asfalto também estará pronto. Nós vamos interligar até a Romário Rosa Lopes. E na sequência, vamos fazendo. O objetivo o que que é? É interligar essa rua que sai lá no postinho. O próximo passo é dar sequência na Rua Uruguai, subindo ali, que liga no posto de saúde também, interligando esse novo asfalto que vai sair. Então, toda ela, nós temos aí um planejamento para descentralizar. Temos ruas importantes para sair também? Temos. Outras ruas que nós estamos trabalhando em parcerias, e aqui eu quero salientar também essa parceria que nós temos com a Rua Santos Dumont, que desce para o bairro Operário, foi dado início de obra na última terça-feira, em parcerias com os moradores. Nós vamos dar início de obras também da Rua Potiguara, que interliga até o postão, em parcerias com os moradores, é uma importante obra, vai dar início. Nós vamos dar, já damos início de obra também da Rua Caiapó, que é outro trecho que foi, os moradores procuraram. E aqui eu quero conversar aí, pedir para os moradores também, a gente pretende ainda analisar, ver da viabilidade de mais 2 ou 3 ruas. Então, os moradores dessas ruas que têm interesse se reúnem e nos procurem para a gente poder conversar e ver da viabilidade de ser feito. A gente vai passar para o Departamento de Trânsito, analisamos e em conjunto nós tomamos as decisões. É importante nós comentar isso, porque o objetivo nosso é quanto mais puder fazer ruas asfaltadas, melhor fica em termos de acessibilidade, de mobilidade urbana e também dá uma aparência e uma valorização dos imóveis que ali passam o asfalto.
Muito bem, prefeito. E nós temos ruas que já estão recebendo obras de calçamento, né? As obras estão dando sequência e temos também, podemos anunciar mais ruas que receberão calçamento aí no nosso município?
Dentro daquilo que nós viemos trabalhando desde o início do nosso mandato, né, Regis? O ano passado iniciamos obras de calçamento, está sendo executada, são 5 obras que estão sendo executadas de calçamento, fora as que já foram feitas o ano passado, o ano retrasado, né, foi feito em São Pedro, foi feito aqui no bairro Isabel, foi feito no Miraguai, e assim nós estamos trabalhando, foi feito também no bairro Operário, todos os bairros nós estamos fazendo algumas obras de calçamento, terminando aqueles pequenos pedaços que estão faltando. E dando sequência, nós vamos dar continuidade ali no bairro Operário, nós temos 2 ruas que nós vamos fazer a finalização, que é o prolongamento ali da rua Itajaí, que liga ao bairro Renascer, aí eu já dizia para os moradores, nós temos também falando da rua Potiguara, que para baixo da PAI tem uma rua, uma travessa que falta, nós vamos preparar para fazer o calçamento. Nós estamos do bairro Isabel também, 2 ruas, Escoteiro e de Aldil e a Santa Isabel, são 2 ruas travessas também, nós vamos dar continuidade para fazer e pretendemos também fazer também lá no Doutor Filho, que liga, né, onde é que tem a água indústria do Guerra até o asfalto, que é uma ideia que nós pretendemos fazer esse ano ainda. Claro que estamos preparando, estamos fazendo os projetos, tem que fazer a licitação, mas são ideias que nós estamos trabalhando. E que nem eu falei antes, aquele calçamento que vai sobrar também desses asfaltos, nós pretendemos fazer outras ruas. Tem outras ruas que estão precisando aí para dar continuidade. Já me procuraram os moradores. Pretendemos com aquelas pedras que sobrar, analisar e ver como é que nós podemos executar essas obras também. Mas é para a comunidade que aquilo que a gente pretendia está sendo possível realizar. Graças também aí à parceria de todos, o empenho, a cooperação da sociedade e o entendimento que nós precisamos investir em melhorias para cada vez mais as pessoas ter acessibilidade, condições e qualidade de vida.
Muito bem, prefeito Clérito Carbone, trazendo aqui mais informações de interesse na nossa comunidade aqui, obras, né, aí de asfalto e calçamento e muitas outras ações aí também, né, ginásios, enfim. Mais alguma informação, prefeito? O senhor continua aí com o espaço à disposição.
Eu quero aproveitar também o pessoal do interior que está nos escutando. Nós tivemos aí um período de uma chuva forte, muito boa, né, que ajudou muito, principalmente a lavoura. Nós temos um problema muito sério de abastecimento de água, né, registrando na cidade como no interior. O município está se empenhando, decretou situação de emergência. Esperamos que o Estado e a União homologue. Homologando, nós pretendemos ampliar um pouco as redes, caixas de água, também que essas famílias que, através da assistência social, podem ser beneficiadas. Dizer que é uma preocupação muito grande nossa. Nós temos rede de água que estão sendo executada, enfatizada de novo, da Lagoa Bonita. O município já fez a primeira parte, prestou serviço, oficializou toda a parte burocrática para o governo federal. Estamos aguardando a liberação da segunda parcela, que é 400 mil, para dar sequência nessas obras. Temos no Alto Azul obras em continuidade, no Perpétuo Socorro nós terminamos. Nós temos na Manchinha uma obra que também tem recurso federal, nós estamos terminando o projeto. Dizer para os moradores que, infelizmente, o problema não é o município, o problema é o Estado e a União. Para tu ter uma ideia, Regis, a FUNASA, que dá assistência para esses projetos de rede de água no interior, tem 2 servidores para atender 500 municípios do Estado. Então é muito difícil. Nós já temos com as obras prontas e falta vistoria e falta liberação. Nós estamos correndo atrás, nós estamos batalhando. Dizer para a comunidade que o município tem se empenhado. O que está faltando é o governo do Estado e o governo federal fazer a parte deles, liberar esses recursos para dar continuidade nessas obras. Mas nós, em momento algum, deixamos de acompanhar e está sempre cobrando para que essas ações sejam efetivadas, esses recursos sejam liberados. Então, dizer para a comunidade que nós temos se empenhando. As estradas, eu quero aqui salientar que nós estamos agora fazendo um mutirão no sentido de patrulhar e rolar e fazendo um cascalhamento em pontos específicos. Então, nós temos na Gamelinhas, até terça-feira nós vamos terminar aquela região ali. Pretendemos aí atuar ali na Nossa Senhora de Lourdes, depois no Alto Azul. E assim nós estamos trabalhando em várias localidades, dando um atendimento primeiramente de patrulhamento e rolando essas estradas para dar condições, que a safra está chegando, nós precisamos desafogar toda a parte da produção. Nós temos ali na linha 17 também, que eu tive sábado fazendo uma visita, vistoriando e olhando. A gente sabe que precisamos lá, está no nosso calendário, de outras localidades que estão precisando, está todas elas agendadas, e nós vamos procurar executar todo esse serviço dentro daquilo que nós temos de possibilidades de executar essas obras.
E para finalizar, prefeito, convite especial: hoje à noite tem a final da primeira Copa Regional de Futebol 5.
É um grande evento no qual a prefeitura é co-realizadora desse evento. É o primeiro campeonato de Futebol 5, Futebol Society, no Premier. Aqui a gente quer aí parabenizar todas as equipes que fizeram parte, se envolveram, os parceiros nossos, o Alisson, a Gabi, que estão lá, a toda a equipe do Departamento de Esporte, aí o Edir, você, Regis, que está sempre aí dando suporte para nós lá, Secretaria de Educação como um todo, auxiliando, apoiando. E sábado à noite agora, hoje, às 19 horas, essa grande final com 4 equipes, masculina, feminina, os veteranos e a livre, né? Então a gente convida todos para se fazer presente, participar. O encerramento eu tenho com chave de ouro, um campeonato muito bem estruturado, muito bem organizado, e hoje à noite então a gente vê essa grande final.
Muito obrigado, prefeito, pela sua participação no nosso programa. Deixa só aí a sua mensagem para o final de semana para a nossa comunidade.
Desejo a todos um bom fim de semana, um abraço, e que Deus nos acompanhe, ilumine nessa nossa caminhada.
Muito bem, prefeito Cláudio Carbone, aqui no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Vamos agora às demais notícias e avisos. A Inspetoria de Defesa Agropecuária de Tenente Portela comunica aos produtores rurais a antecipação da etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa para bovinos e bubalinos de todas as idades. A campanha então será realizada entre os dias 16 de março e 14 de abril. Após a compra, os produtores devem apresentar a nota fiscal da vacina junto ao escritório da inspetoria, pois a vacinação será lançada em sua propriedade através do número da nota fiscal. A inspetoria aconselha os produtores a adquirir as doses de vacina logo no início da campanha, a fim de evitar transtornos de última semana. Os produtores que ainda não tiverem feito a declaração anual devem realizá-las no momento da apresentação da nota fiscal, uma vez que não será homologada a vacinação sem a declaração. Os produtores que não comparecerem ficam desde já cientes que serão autuados conforme o Decreto 53.434 de 2015 e suas propriedades ficarão interditadas para qualquer tipo de movimentação. Dúvidas? Entre em contato através do telefone 3551-1743 ou compareça ao escritório da Inspetoria Defesa Agropecuária de Trento Portela. E o CRAS de Trento Portela inicia a programação de cursos profissionalizantes. Aconteceu então na última quinta e sexta-feira, nas dependências do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS de Trento Portela, um curso para produção de tortas e doces, numa parceria entre o município de Trento Portela, através da Secretaria de Assistência Social, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. O curso foi ministrado pela professora Joelma de Fátima Rodrigues Silva, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, com a participação de 12 alunos, que dentre os vários pratos de doces e diversos tipos de torta, também aprenderam a desenvolver esses produtos sem lactose, sem glúten e não hidrogenados. Durante esses 2 dias, os alunos também aprenderam a fazer o pão de ló, doces normais e caramelizados, todos sem lactose. Segundo o secretário da pasta, Ercílio Neckel, o CRAS vem sendo a principal porta de entrada da assistência social. Estamos trabalhando para oferecer cursos profissionalizantes para a população, buscando parcerias diversas. Pretendemos em breve estar trazendo um curso de piscicultura ofertado pelo CRAS, destacou o secretário. A coordenadora do CRAS, Natália de Bortoli, destaca que em 2020 outros cursos já estão programados. Teremos em breve aqui no CRAS diversos outros cursos profissionalizantes, como eletricista, processamento de peixes, soldador, dentre outros. E a população será informada pelos meios de comunicação quando das datas de início e o prazo de inscrição. E todos esses são em parceria com o SENAR, destacou Natália. E o programa Bebê Comunidade iniciou suas atividades no ano 2020 com recreação na piscina. O programa ABB Comunidade tem uma parceria com a Prefeitura Municipal e a Fundação Banco do Brasil, onde atende 174 crianças de 3 escolas municipais do 1º ao 5º ano. As crianças atendidas pelo programa recebem uniforme, material didático e espaço físico para as práticas de diversas atividades. O município oferece alimentação, transporte, professores e funcionários para o atendimento dos alunos. Terças e sextas são atendidos alunos das escolas municipais Arcelino Soares Bueno do bairro Operário. Na quarta-feira são atendidos os alunos da Escola Municipal Santo Antônio do Capitel Santo Antônio. E nas quintas-feiras são atendidos os alunos da Escola Municipal Tenente Portela do bairro São Francisco. Os alunos desenvolvem atividades de esporte como futsal, vôlei, handebol, futebol, jogos de mesa como tênis de mesa, xadrez, dama, pebolim, quebra-cabeças, jogos de montar, além de informática, artesanato com material reutilizado e atividades aquáticas. As crianças contam com aulas de violão e taekwondo. Para o início do ano letivo, no dia 17 de fevereiro, os alunos foram recepcionados com atividades recreativas na piscina. A coordenação do programa ABB Comunidade está a cargo do professor Ricardo Consi Kowalski. E a empresa Ave Mais amplia instalações e permitirá dobrar sua capacidade de produção. Na quarta-feira, dia 4, o prefeito Clairto Carboni esteve visitando as instalações da empresa Ave Mais, o incubatório de ovos, né, que ampliou o seu espaço. Segundo o empresário, o senhor Antoninho Casarim, a partir do mês de maio deste ano, o incubatório produzirá aproximadamente 4 milhões de ovos de pintinhos em um dia, onde boa parte da produção atende à demanda do frigorífico Mais Frango. E olha só, a comunidade de Trento Portela, caminhão de bombeiros será entregue nos próximos dias em Trento Portela. Nesta sexta-feira, ontem, a Prefeitura de Trento Portela foi informada pela empresa que venceu a licitação do caminhão de bombeiros, que atenderá a nossa microrregião, que o mesmo será entregue no próximo dia 17. A aquisição deste caminhão de bombeiros novo é fruto, então, de uma parceria entre os municípios de Trento Portela, Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Derrubadas e Miraguaí. Conforme o nosso prefeito Clédio Carbone, que foi o proponente dessa parceria, o ato de entrega desse veículo está sendo organizado em conjunto com os demais municípios e será informado, então, para a imprensa nos próximos dias. Então, o nosso caminhão de bombeiros está prestes aí a ser entregue para a nossa comunidade. E assim, então, encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de imprensa é de Ricardo Drezaro Chico. A apresentação é de Regis Carnel. A todos desejamos uma boa tarde, um ótimo final de semana e, especial, então, às mulheres, amanhã, Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço especial aí a todas as mulheres portelenses.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.